Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Depois da natação, na semana passada, com João Costa, continuamos com modalidades aquáticas e com o remador André Pinto, que representa o Viana Remadores do Lima. André, bem-vindo. Terminaste o ano em grande, com o estabelecimento do recorde nacional de remo indoor e a melhor marca mundial do ano nos 1000 metros, com 2 minutos e 46 segundos. Qual é a sensação de fechar 2023 com este resultado que te permite estar no topo em duas vertentes, digamos assim, distintas? Por um lado, a melhor marca nacional de sempre e por outro, a melhor marca mundial de 2023.
Antes de mais, obrigado pelo convite. Sem dúvida que foi uma maneira ótima de fechar o ano. Tanto a nível nacional, lá está com o recorde, seria esperado que ia conseguir bater esse recorde. Estava a apontar até se calhar para um valor que seria pior do que acabei por fazer. Subestimei-me, vá. Achei que ia fazer um valor muito pior e acabou por ser um resultado bastante bom.
Até porque a tua ideia era baixar os 2,50. A marca de recorde nacional era 2,54 e tinhas definido como objetivo baixar dos 2,50 e acabaste por tirar 4 segundos.
Exatamente, foi basicamente isso. A regata foi bem estruturada, na minha opinião. Se efetivamente soubesse que ia para um balão mais baixo, poderia ter feito de outra maneira e se calhar até acabar por tirar mais um tempinho extra, mas de qualquer das maneiras ficou a marca, foi o que deu no dia, não dava mesmo para mais nada. Acabei no fim sem sequer conseguir mais uma remada, portanto foi muito positivo. E lá está, em termos nacionais já estava programado, em termos internacionais foi no penúltimo dia do ano, acabámos por perceber que havia a possibilidade de, se eu conseguisse bater depois a outra marca, que era 2,52, que também seria a melhor a nível internacional a acabar naquele ano. Portanto, foi um culminar das duas modalidades, e foi fantástico.
Disseste na altura, depois da prova ter terminado, que os 200 metros finais foram complicados. Porquê é que dizes isso?
Foram uns 200 metros muito duros. O lactato já estava a acumular, já estava a começar a disparar, e sem dúvida alguma que o público que estava lá ajudou muito. Lá está, como eu tinha dito, ia para um valor mais um bocadinho mais fraquinho. Cheguei aos 500 metros, apercebi-me, ok, eu se calhar vou conseguir mais, e aí já não me subestimei-me e apertei demais, e os últimos 200 metros paguei a fatura. E pronto, com o público que estava lá, sem dúvida alguma, ajudou imenso, sem sombras de dúvidas. Já inicialmente este ano tivemos o campeonato nacional, no ano passado, desculpa, tivemos o campeonato nacional de ergómetro, que foi na marca dos 2000, que é modalidade olímpica, e também foi em Viana, e foi exatamente a mesma sensação. Foi a malta de Viana toda, o povo lá, a gritar, e estavam nas bancadas a gritar atrás de mim, tudo a gritar, a puxar pelo meu nome. Pá, sem dúvida alguma, dá outro ânimo, e por muito que o cérebro pense não consigo, e as pernas e o corpo já dizer que não, aquilo dá uma vontade extra de, ok, eu se calhar consigo e vou fazer isto, vai ser por mim e vai ser pelas pessoas todas que pelo menos vieram aqui apoiar e vieram-me ver.
Estas provas de remo indoor são um pouco sui generis, no sentido em que as atenções estão viradas, ou estavam viradas, só para ti. Neste caso, havia mais dois ou três atletas ou desportistas que aproveitavam a boleia para estar no remo ao lado, digamos assim, no aparelho propriamente dito ao lado, porque isto é feito no interior, neste caso de uma box de crossfit. Como é que é ter os olhos todos virados para ti, ao contrário de uma prova ao ar livre, já vamos falar dessa tua vertente, em que a atenção está distribuída?
É muito diferente. Nós até inicialmente começámos o evento por por eu demonstrar um bocado do que era remar no ergómetro, que é máquina de remo, à malta do CrossFit, à malta que acabava por aparecer por lá, e já a partir daí já estava um bocado as atenções centradas em mim, já estava tudo, ok, deixa-me ver como é que ele faz para também perceber, e depois fazer a prova também foi completamente diferente. Estavam ali à volta de 100 pessoas e estavam as 100 pessoas todas a olhar para mim, a puxar por mim. Ei, lá está, voltando atrás ao que eu disse, no fim isso ajuda tudo e é tudo, pela minha cabeça só pensava, só me passava. Estas pessoas vieram todas para me ver a mim, não houve nenhuma regata, não havia mais ninguém ali para ver, foi para me ver a mim a bater o recorde nacional. Portanto, isso passava-me pela cabeça e fazia-me até alcançar novas etapas.
Como já referimos, foi um ano em grande no que diz respeito ao remo indoor, porque terminou com o recorde nacional e melhor marca mundial do ano e começou com a medalha de ouro no Campeonato do Mundo em fevereiro, na faixa etária de 21-22 anos, além do recorde nacional nos 2000 metros, isto também numa fase inicial da temporada. Pode-se dizer que era impossível pedir melhor?
Sim. Melhor, só mesmo ter apurado já no ano 2023. Houve uma regata que era a regata de apuramento, a primeira. Há três regatas e ter apurado nessa primeira regata, sem dúvida alguma, era mesmo o culminar da época. Talvez também tive o Campeonato do Mundo Sub-23 na água. Fiquei em quarto lugar, um sabor um bocado agridoce.
Isto falando no apuramento para os Jogos Olímpicos?
No apuramento dos Jogos Olímpicos, a nível sénior. Aí tive uma regata e apuravam os primeiros 9. Eu fiquei em 17º, fiquei na final C. Já na modalidade de Sub-23, ou seja, da minha idade, fiquei em quarto lugar. E aí é que foi um sabor um bocado agridoce. Obviamente gostava de ter ido à medalha e ficou ali um bocado aquém. Era só mesmo essas duas coisinhas para ter acabado o ano, mesmo em excelência. Não havia assim nada que pudesse ter corrido melhor.
Até do ponto de vista coletivo, e voltando a centrar no indoor, sagraste campeão do mundo na vertente de 21-22 anos. E curiosamente a tua colega de equipa no Viana Remadores do Lima, a Bruna Parente, que também já esteve aqui no Rumo Desportivo, venceu na categoria ligeira de 20-21 anos. Qual é a importância deste duplo feito? Até porque, pelo menos a nível de clube, e acredito também que a nível nacional, isso ainda não tinha acontecido. Dois elementos da mesma equipa.
Sim, isso a nível de ergómetro, penso que nunca tinha acontecido, ou seja, na parte do indoor. Já houve alguns campeões do mundo já de outras idades também, de outros escalões, coisas mais espontâneas ao longo dos anos, mas sim, sem dúvida alguma. Eu e a Bruna estamos os dois neste momento a fazer trabalhos pela Seleção Nacional e obviamente que o objetivo ali era, sem dúvida alguma, ir inicialmente à medalha, dependendo, lá está. Podia aparecer adversários muito mais fortes, acabaram por aparecer, mas até acabamos por conseguir ganhar, que foi ótimo. E para o clube e para a seleção foi sendo excelente, e para o clube muito mais, claro. Estão a formar dois atletas, ainda são muito novos e já têm dois campeões do mundo. Também, não só para o clube, mas como para as camadas mais jovens, já começam a ver, e eu acho que é muito positivo. Tal como eu tenho as minhas referências no clube, eles passam a ter uma referência também, e espero que seja uma boa referência para eles.
É também uma descrição em termos de ambiente totalmente diferente, esta de campeão do mundo, em que aqui estás a lutar, no bom sentido do termo, contra outros atletas que podem estar espalhados por todo o mundo. Neste caso, a centralização da atividade foi no Canadá, mas no vosso caso estavam em Viana do Castelo.
Sim, exatamente. Havia duas modalidades distintas. No fundo, as duas modalidades a competir para os mesmos lugares, para as mesmas medalhas. Havia a modalidade online, que eram os atletas, os 5 melhores atletas de cada continente, podiam ter essa benesse de não ir ao Canadá e fazer em casa, e já os outros que não conseguiam ser os 5 melhores do continente, teriam que ir ao Canadá para competir.
Isto em cada faixa etária?
Sim, exatamente. Depois, no fim, lá está, culminava-se os resultados todos e acabava por dar a classificação final. Eu competi e o rapaz que ficou em segundo lugar e até ficou bastante perto de mim era belga. E ele competiu também na Bélgica e eu em Viana do Castelo. Mas pronto, acabou por correr bastante bem.
Além da vertente indoor, o André Pinto tem como foco o remo ao ar livre, estando à procura da qualificação olímpica. Entre outras provas, participaste nos Europeus Absolutos da Eslovénia, o Mundial Sub-23 da Bulgária, de que falavas há pouco, e os Mundiais Absolutos da Sérvia. Tendo em conta esta concentração de atividade, tanto indoor como ao ar livre, como é que foste gerindo o teu foco ao longo da época, até do ponto de vista de chegar a determinada prova no melhor momento de forma, porque é impossível estar a top durante um ano inteiro?
Essa parte no caso de pico de forma e de estar na melhor fase da época, isso é feito tudo pela seleção nacional e é tudo programado, e foi tudo feito para a regata de apuramento que foi na Sérvia no ano passado. Ou seja, o único momento em que eu estava no pico máximo de forma que podia estar foi aí.
Tudo no resto,
sim, exatamente, no Campeonato do Mundo, exatamente. Tudo o resto, no Campeonato da Europa, ou no Campeonato do Mundo de Ergómetro, ou no Campeonato do Mundo Sub-23, foi tudo pequenas subidas de performance, não a performance máxima possível, porque queríamos guardar isso para o Campeonato do Mundo de Sénior, e foi um bocado gerido por aí. Tudo o que é parte indoor é mais visto como uma preparação para a parte da água, ou seja, não é visto, eu pelo menos... E que não vejo como, ok, isto é mais uma modalidade, se calhar vou envergar por aqui. Não, o objetivo final, e sem dúvida alguma, é o puramente olímpico. A parte do indoor passa por ser uma preparação e também perceber como é que a minha performance está, sendo que aquilo não há vento, que há na água, não há ondas, não há nada. Aquilo é puxar, é simples, duro e puro. Não há... Não, a única referência ali somos nós mesmos e não há nada que possa fazer nós puxar mais, nós puxar menos. Somos
é uma
só
atividade,
nós.
De resto, típica de ginásio.
Exatamente.
Qualquer pessoa que frequenta o ginásio pode fazer. Há pouco disseste que essa presença nos Mundiais Absolutos da Sérvia foi a primeira na tentativa de chegar ao apuramento olímpico. Seguem-se agora mais etapas nesse sentido, em 2024. Qual é o teu estado de espírito nesta altura e quais é que são essas provas em que podes carimbar o passaporte para Paris?
É sem dúvida, estou a ver isto de uma maneira muito positiva. Eu creio, e é essa mentalidade que também nos é passada pela seleção. Temos que acreditar piamente no que estamos a fazer, porque senão não vale a pena estar a fazer isto para meios termos. Ou seja, eu neste momento acredito piamente que vou apurar, sem sequer margem para dúvidas. E estou a trabalhar para isso.
Mas não abalou a esperança o facto de não teres conseguido na primeira prova?
Já sabíamos que ia ser muito difícil apurar nessa primeira prova. Esta segunda e terceira que vão haver, que vai ser... A primeira prova vai ser de 25 a 28 de Abril, na Hungria, e vai ser uma regata apenas de apuramento europeu. Ou seja, todas as pessoas que não tinham apurado ainda no ano passado e que já são de outros continentes já não podem competir contra mim. Desses que podem ir a essa regata e que foram ao Campeonato do Mundo, eu fiquei em quinto, apuram 3. Ou seja, tenho que fazer o meu trabalho de casa e tenho que estudar bem o que é que eu vou fazer na regata e treinar muito para acabar por pelo menos ganhar a 2 desses. E conseguir a minha vaga. Depois há outra regata mais à frente em Lucerna, no mês seguinte.
E a última oportunidade.
E aí já é a regata de apuramento mundial, ou seja, já nós dizemos assim uma expressão que é são todos os cães para o mesmo osso, porque é toda a gente do mundo e há ali 2-3 vagas finais e toda a gente
para
as quer.
Para todo o mundo. Todo o mundo, exato. Não por continente.
Exatamente, toda a gente que falhou as regatas de continente e a regata mundial do ano passado vai para essa regata e vai toda a gente com os olhos para ir ao pódio e para a qualificação. E a regata, sem dúvida alguma, das mais severas e das piores que há no remo.
E estás a apontar as baterias apenas, entre aspas, para uma categoria?
No caso é para o skiff, skiff pesado, sim, é para aí que estamos a apontar e... teoricamente, ou será apontado tudo para a primeira regata. Seria a regata mais fácil, entre aspas, nenhuma delas é fácil, ao contrário, mas vai ser tudo apontado para essa prova e lá está, se depois acabar por não correr com o planeado, que eu espero que não e acredito muito que não, Temos que trabalhar para a próxima, apenas um mês, é fazer umas pequenas alterações e vai ser por aí.
Como é que se caracteriza o skiff? Para quem não está tão familiarizado com o remo e com as diferentes categorias, quais é que são as principais vertentes?
É um bocado difícil de explicar assim em áudio, mas no caso do skiff é um remador com dois remos, depois temos modalidades de 2, 4 e 8. A de 1 é um remador com dois remos, a de 2 em que um remador tem dois remos e um remador tem um remo, ou seja, há o duplo e o 2 sem. Os de 4 há o quadri, que é 4 remadores e tem 2 remos cada um, e há o 4 sem, que tem 1 remo cada um. E depois há o 8, que é o barco mais rápido que existe na modalidade do remo, que são 8 remadores e um timoneiro, e cada um leva um remo na mão e são todos a puxar para o mesmo lado.
E no teu caso vais competir em qual?
É no skiff, sou eu sozinho.
Individualmente?
Exatamente.
E não há ou não se abriu a possibilidade neste ciclo olímpico para tentares o duplo ou o quadruplo neste caso?
Neste momento, felizmente, estão a aparecer aí atletas jovens e estão a começar a crescer e a aparecer com bons resultados, mas pelo menos no ano passado, este ano tenho ideia que também não vai dar a tempo, ainda se calhar não conseguem ter o nível suficiente para conseguirmos enverdar para um apuramento. No caso do duplo ou quadri pesado, já não há essa regata, a primeira regata europeia, ou seja, seria só a final. Nessa primeira regata teria que ser automaticamente o skiff, e acredito que ainda é essa de skiff, e teria que ir de um mês a seguir também de skiff, porque envolver um trabalho de equipa envolvia outra logística, outros detalhes e um aperfeiçoamento muito mais detalhado.
O remo, se olharmos para o horizonte temporal dos Jogos Olímpicos, tem já alguma tradição em termos de participação, isto no que diz respeito à comitiva portuguesa, mas nunca é uma participação massiva, ou seja, nunca vão muitos elementos. Se compararmos, por exemplo, com a canoagem, que é outro desporto que se faz na água e, de alguma forma, as pessoas associam um ao outro, embora tenha características bem diferentes. Do ponto de vista do programa olímpico para Paris, quantos remadores é que estão com essa expectativa de se apurarem? Além de ti, obviamente.
Neste momento somos 3. Sou eu no skiff pesado. Também há essa categoria de peso que normalmente na canoagem, no caso da canoagem, por exemplo, não existe. Pesado é todo remador que excede os 75 kg. E depois temos um duplo ligeiro, ou seja, são dois irmãos são naturais de Setúbal, e estamos os 3 a viver neste momento em Coimbra, que lá está com os outros mais jovens, e estamos os 3 com os olhos postos em Paris, e tanto eu como eles ainda não conseguimos a qualificação olímpica, estamos a trabalhar para o mesmo e vamos ter exatamente as mesmas regatas, e vamos ver o que é que se avizinha aí.
Há pouco disseste que estavas convicto que irias conseguir participar nos Jogos Olímpicos de Paris. Se isso eventualmente não acontecer, e obviamente que para um atleta esse tipo de questões não pode passar pela cabeça, mas olhando friamente para a questão, até que ponto é que seria dramático para ti adiar esse sonho por mais 4 anos, neste caso até Los Angeles?
Não seria assim muito dramático. Eu vejo isto mais numa perspectiva de se eu conseguir este ano, sem dúvida alguma que eu vou conseguir chegar aos próximos Jogos Olímpicos num nível muito acima do que se não conseguir. Já terei essa experiência, já não vai ser a primeira vez a ir, já vai ser bastante diferente. No caso de não ir, continuo a ser um atleta ainda muito jovem, tenho só 22 anos, nada me impede daqui a 4, 8 anos continuar aí 12 anos, nada me impede disso, e é isso que eu quero fazer e continuar a fazer, e não acho que não será uma coisa, claro, vou ficar efetivamente muito triste, mas não vai mudar assim drasticamente nada no que eu possa fazer para o futuro.
E também, e esperando que isso não aconteça, obviamente queremos ter o maior número de portugueses na prova dos Jogos Olímpicos, nas diferentes modalidades. O facto de estarem apenas 3 neste momento a tentar o apuramento faz com que a responsabilidade seja maior?
Certo modo, sim. mas é uma questão difícil até. Nós estamos a treinar, lá está, em Coimbra.
Porque estão a representar somos muitos, a modalidade.
Exatamente, estamos a representar a modalidade e toda,
e,
a gente,
país, claro.
E toda a gente que treina, efetivamente, connosco, os mais jovens, tudo. Sim, sem dúvida alguma, acrescenta alguma responsabilidade, mas não sinto assim um peso de... Ok, nem penso até regularmente nisso. Acho que tem que ser uma coisa, pelo menos eu vejo isso como uma coisa mais natural. Vou fazer o que eu tenho a fazer e o que eu tenho treinado. Eu quero aquilo, se efetivamente correr bem nesse sentido de espetáculo, se não correr. Bah, também não podemos apurar todos, não há qualificação para todos. Eu nem quero ver isso sequer desse ponto de vista. Mas pronto, é assim que acho que tem que ver. E quando eu não puder ir, ou não tiver idade de ir, ou por outra questão qualquer não puder ir, de certeza que vai haver outros a ir e espero que sigam e me passem e sigam ainda muito mais à frente do que eu uma vez fui.
O João Costa, que esteve no Rumo Desportivo na semana passada, atleta do Vitória, nadador que já se apurou para os Jogos de Paris na modalidade de natação, dizia que há o sonho e o objetivo, e é preciso saber distanciar isto. Quando ele dizia que o sonho, claro, de qualquer atleta é ser, primeiro é estar nos Jogos Olímpicos, depois de estar na maior prova desportiva a nível mundial, é ser campeão olímpico, ganhar uma medalha. Mas dizia que realisticamente o objetivo dele era chegar a uma final olímpica, o que para a natação, como também será para o remo, já será um feito muito importante mesmo. No teu caso, e conseguindo o apuramento, sentes que tens capacidade para chegar à tal final olímpica e eventualmente lutar pelas medalhas? Ou se as coisas correrem dentro daquilo que tem sido o teu plano de carreira, e sabemos que há sempre muitas questões que levam o cenário a ser alterado constantemente, e as lesões, como sabes, são também um fator sempre a ter em conta. Sentes que esta participação, e pegando aquilo que estava a dizer há pouco, pode ser uma boa porta de entrada para depois em 2028 atingires o topo da tua carreira?
Eu até vejo isso exatamente dessa maneira. Há 2 anos para cá que efetivamente apurar tornou-se mais um objetivo. Já era um sonho há muitos anos, eu já remo há alguns anos, e sem dúvida que era um sonho. Falava com os meus colegas na altura, aí era espetacular ir, mas na realidade não sabia bem o que é que isso se traduzia, em quanto treino é que isso se traduzia, em que disciplina é que isso se traduzia. Neste momento, não sei, obviamente, não apurei, mas penso que estou a aproximar-me disso. E já passa a ser, efetivamente, mais um objetivo do que um sonho. E lá está, um sonho que está sempre a acompanhar esse objetivo. Mas acho que é mais por aí.
E depois disso, estando lá, estando nos Jogos...
Estando lá, deixo as portas um bocado em aberto. Qualquer regata que seja feita na Europa vai ser muito difícil. Ou seja, eu apurando agora na Europa... significa que já vou estar à frente de muitos atletas que vão apurar por outros continentes e mesmo alguns da regata final, o que já vai ser muito positivo, e significa que já não vou ficar nada para trás na tabela nos Jogos Olímpicos. Mas deixo um bocado as portas em aberto. Adorava ter um diploma olímpico.
Ou seja, ficar nos 8 primeiros.
No remo, se eu não me engano, são 10. Mas de qualquer maneira, sim. Adorava que esse feito, se não, vai ser mais pela experiência, claro. Também não quero estar só lá a ir, isso não, acho que não faz muito sentido, nem vejo a coisa muito nesse sentido.
Não queres conhecer só a aldeia olímpica?
Exatamente, acho que isso não faz muito sentido. Se for para ir, tem que ser para ir com tudo e para fazer o melhor, mas sem dúvida alguma que num sonho hipotético 2028, 2032, passava por ir a final lá, nos 6 primeiros. Sonho mesmo de campeão olímpico, isso sem dúvida alguma, acho que qualquer atleta sonha com isso. Agora vamos ver, e só o trabalho e a evolução é que dirá se isso passará a ser um objetivo concreto. Neste momento ainda não pode ser, sei perfeitamente que não estou ainda em nível de lutar sequer por uma medalha, mas não há nada a dizer-me que daqui a 4 anos eu não consiga, não há nada a dizer-me isso, e eu também não quero meter nenhum impedimento para daqui a 4 anos não conseguir isso.
E estando nessa ordem de ideias, poder ser o melhor atleta, o melhor remador de sempre nos Jogos Olímpicos, do ponto de vista da delegação portuguesa, também acabará por ser um objetivo natural no meio deste percurso.
Sim, sim. Já há excelentes remadores a nível nacional. Temos o caso dos dois que estão também a tentar apurar este ano. São excelentes remadores, são ligeiros, são excelentes remadores. Não há ainda nenhum, ou não houve nenhum pesado a ter assim resultados de relevo, mas antes destes dois estão agora a apurar, houve em 2008 e 2012 o Pedro Fraga e o Nuno Mendes, são duas referências a nível internacional e nacional, e eles são sensacionais, tiveram resultados de excelência, e claro, tentar ganhar a eles significa que efetivamente posso dizer que ganhei os meus ídolos alguma vez, isso era espetacular.
E era atingir o Olimpo.
Exatamente.
Nesta fase do ano, ou da carreira, como quisermos, e tendo em conta que houve um período de férias para a maior parte das pessoas, tiveste a necessidade de descansar um pouco para atacar os próximos 7, 8 meses, se tudo correu bem com a presença nos Jogos, a top?
Estás a falar das férias?
Das férias de Natal.
Infelizmente não tivemos 2 dias off, penso que foi isso.
Neste caso até nem são as férias de Natal, porque a prova de indoor foi no final do ano, por isso logo a seguir esse período tiveste a necessidade de baixar um bocado a guarda, ou isso não foi possível?
Não foi possível, o plano de treino não deixou, acho que nem pode deixar, porque se nós baixamos a guarda, os outros de certeza que não estão a baixar, e nós temos de estar sempre a par com o que está a acontecer, senão perdemos a carruagem. Nós só temos férias no fim da época, em setembro, e eu fui 15 dias para a Albânia, tive as minhas fériasinhas aí e pronto, já acabou agora. Eu sabia perfeitamente para o que era, aqueles 15 diazinhos, e acabou. A partir daí é pensar em treinar, e agora é até acabar esta época.
E como é que está a ser o plano semanal? Se nos puderes detalhar um pouco.
Semanalmente nós fazemos entre 2 a 3 treinos por dia. Vai variando se temos treino de ginásio ou não. Geralmente temos 2 sessões de ginásio por semana. Pode haver uma terceira de core, que também passa a ser um tridiário, mas num dia normal passamos a fazer uma hora e meia de treino de manhã, quer na água, quer no ergómetro, depende de como tiver também o tempo. Imediatamente a seguir fazemos uma sessão de ginásio, que pode durar entre uma hora e meia também, e de tarde temos mais uma hora, pelo menos, de treino, novamente no ergómetro ou na água, dependendo também do que for o treino ou como tiver a água, mas passa sempre por aí, é muito rotineiro, os horários também passam a ser muito rotineiros e já começa a ser uma coisa mais natural e fácil, entre aspas, de se fazer.
E a pergunta que se impõe, André Pinto, no meio desta gestão complicada entre treinos na água e nos pavilhões, no ginásio, onde é que entra a escola, os estudos?
É uma questão muito difícil, é muito difícil conciliar as coisas, tanto eu como os meus pais também têm são importantes nesta questão, porque são eles que estão sem dúvida alguma a apoiar com tudo, e tomámos uma decisão de este ano de fazer menos cadeiras.
Estava a estudar onde?
Na Faculdade de Nutrição, no Porto. Tomámos uma decisão de acabar por estudar menos, continuar a estudar, porque eu também penso que é bastante importante não deixar o estudo de parte, e fazer de maneira a, ok, eu consigo estudar, mas também não me está a influenciar nada os treinos, e dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mais lentamente o estudo neste momento e mais a sério o remo.
E é interessante, falavas da nutrição, há casos de atletas de alta competição, ou que já foram atletas de alta competição, que enverdaram por essa área. Até que ponto é que isso te ajuda na alimentação propriamente dita e nos cuidados que tens de ter na condição de atleta de alta competição?
Ajuda, sem dúvida. Tanto na parte da alimentação como parte da suplementação também. Ajuda tudo a perceber, se calhar, mais um bocadinho do que está por trás da alimentação e o que é que, se calhar, me pode ajudar. Principalmente em momentos de regata, de o que é que eu, se calhar, posso comer depois da regata para me ajudar a estar melhor. Se eu tiver uma regata com uma hora de separação, vou ter que fazer ali uma recuperação muito rápida, o que é que eu, se calhar, posso comer, o que é que não posso comer, isso sem dúvida alguma que me ajudou muito, e traz-me outras, também outras benesses que se calhar os outros atletas ainda não têm. Eu vou dando algumas dicas, mas...
E mudaste alguns hábitos desde que começaste a estudar nutrição?
Sim, e mais na fase até das provas. Nossa, eu sou atleta pesado e peso muito mais do que qualquer outro atleta que esteja perto do escalão de ligeiro, que é dos 75 kg, e como muito mais do que esses atletas. Neste momento estou numa fase em que estou mais pesado e tenho que chegar ainda à rata de apuramento com ainda bastante menos peso do que estou agora. Não estou assim muito preocupado com isso, sei que é uma coisa que isto está a acontecer, já perdi ainda bastante peso. Mas levo isso de uma maneira normal, ou seja, nesse sentido não me faz diferença. Na suplementação fez-me bastante diferença, se calhar perceber, até pelo contrário. Se calhar eu tomava coisas a mais e achava, e agora percebi, ok, isto se calhar não faz muito sentido tomar e não faz sentido para este regato, ou não faz sentido suplementar desta maneira, ou seja, se calhar ao contrário do que as pessoas pensam que é, ok, suplementação, vamos estar aqui. Não, se calhar acabei por me traduzir para as coisas mais básicas e voltar-me e virar-me para as coisas mais básicas e mais simples, e é o que tem funcionado e é o que para já acho que, está, que é o suficiente.
André Pinto, para terminar, uma última questão. Como remador, desportista, representante de Viana do Castelo também, se quiseres, que marca é que queres deixar no desporto?
Eu gostava de deixar a marca de sermos todos...
Remar todos para o mesmo lado?
Isso era um logo que eu estava a tentar evitar, mas sem dúvida alguma. Sermos todos, principalmente, lá está, no remo, irmos todos para o mesmo lado. Não adianta estarmos aqui a chocar cabeças. O remo, infelizmente, é uma modalidade ainda muito pequena e infelizmente ainda andámos todos aqui uns para um lado, outros para outro. Era espetacular se conseguíssemos todos embarcar para um lado e seguir.
Porquê é que diz isso?
Sinto um bocado ainda de choque, de realidades ainda.
Dentro da modalidade?
Sim.
Ou com outras modalidades?
Dentro da modalidade. Mesmo com outras, eu começo a perceber que se calhar a canoagem já começa a ver de outra maneira. E nós se calhar já estamos a começar a ver dessa maneira. Lá está, estamos a começar também a treinar muito mais e acho que é por aí que também temos que ir. Efetivamente faltávamos esta quantidade de treino que nós estamos a meter. É necessária, porque toda a gente está a fazer. Se fizermos menos que os outros, não vamos chegar onde eles vão estar. Lá está, né? Dentro do fazível e do que não é overtraining, ou se efetivamente não estamos a fazer o possível e se os outros estão a fazer o possível, claro que eles vão chegar mais longe, não há hipótese. Eu acho que é por aí que temos que olhar e passa mais por aí. E seguirmos todos pelo mesmo caminho, não haver tantas rivalidades e tanto. Seguir todos, principalmente como Portugal, acho que isso era muito importante.
E fica aqui a mensagem do André Pinto, o convidado desta semana do Rumo Desportivo, atleta que se sagrou campeão do mundo indoor na modalidade de remo e ao ar livre procura a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris que se realizam este ano. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.